Vem aí, Gabriela Esportiva. Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:11, tá começando o Gabriela Esportiva, as informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo, no oferecimento de InfoLaser, né? A mais completa em recarga de cartuchos de suprimentos para informática, telefone 3634-3222. Ilhéus, a gente abre o programa de hoje com ele, Super Fred. Fred Menezes, boa tarde.
Boa noite, né,
Tom? Boa noite. Boa noite. Tá claro Maria. Ainda que...
Hoje é o retorno de Zé Maria, né? No aniversário de Dona Nina.
Exatamente.
Então, Dona Nina, parabéns pra ele, né?
Uhum.
E Júlio tá sumido depois do jogo do Colo-Colo
e
do Barcelona. Júlio sumido. Mas ele vai retornar,
Ele passou um WhatsApp agora. E falou que a mãe dele, infelizmente, não está passando bem e ele teve que ir com urgência lá na casa dele, tá? E a gente, Zé ontem foi fazer, a gente até falou aqui, Zé foi no médico fazer o seu exame de rotina, né? Mas nos deixou só eu e você aqui, a gente sentiu falta dele. Hoje ele está de volta. Tá?
Boa noite aí para os ouvintes da Gabriela Esportiva.
Uhum.
Temos muito esporte para a gente comentar, jogos para comentar. Zé Maria está de volta para comentar sobre o Campeonato Baiano.
Uhum.
E assim a gente vai dando início aqui no nosso Gabriela Esportiva.
Zé Maria, boa noite, né?
Boa noite, Café. Boa noite, Fred. Boa noite, meus amigos do Gabriela Esportiva. Ontem o Colo-Colo até me passou uma falsa impressão de que iria construir, Fred, sua primeira vitória nesse Campeonato Baiano. Surpreendeu já com a escalação do Nilson Correia, que mais uma vez utilizou mais um zagueiro nessa competição. Olha que o Colo-Colo já escalou 5 zagueiros, né, em torno dessas 6 rodadas, com Eric Dedé, depois com Maldini, com Bruno, com Rafael. E ontem ele fez a opção de usar o Eric, né, e o Rafael. Rafael ontem fez como zagueiro a sua primeira apresentação no Colo-Colo. E ele mexeu também, no início da escalação, ele mexeu com camisa número 10. Né? Saiu o Fábio Matos, entrou o Luan Davidson. E saiu também o Neto para a entrada do Damian, com a camisa número 9. Assim iniciou o Colo-Colo ontem. Cima, Rony, Eric, Rafael e Erivelton, Gabriel, Aran, David e Davidson, né? Damian e Wesley. Mas o Colo-Colo teve problemas seríssimos também, fisicamente, entendeu? Só numa posição ontem foram utilizados 3 jogadores numa mesma posição. A gente vai ter a oportunidade de comentar detalhadamente mais um resultado muito ruim. O de ontem é penoso, viu, Fred? O de ontem machucou muito, porque o time conseguiu uma virada com 27 minutos do segundo tempo, né? Teve uma penalidade aos 35 minutos do segundo tempo e tomou um gol, Café, aos 45 do segundo tempo, quando tinham na pequena área 3 atacantes do Barcelona e apenas 2 defensores do time do Colo-Colo. E nos 2 gols que sofreu ontem, viu? Vou colocar na conta do goleiro Cima. Ontem, Cima, você foi responsável por mais um resultado muito ruim do Colo-Colo.
Muito bem, Zé, 6:15.
Gabriela Esportiva. Esportiva.
6:15, a gente continua, Fred. Fred quase acerta o placar. Primeiro falou 2-0 pro Barcelona, depois falou 2-2, né? Você mudou Já não...
É, na verdade eu não mudei, né? Eu pedi outra opção. É.
Não, ele fez primeiro, ele falou 2-1. Depois 2-2 que eu vinha.
Foi. No final,
retornando de Itabuna, e eu estava ouvindo.
Eu queria dar uma opção. Na verdade, eu não queria um empate, né? Porque o empate seria ruim para as duas equipes.
Ruim para os dois.
É, para os dois. Então eu queria
que sobretudo para o Colo-Colo. Nossa, gente, como é que perde um jogo daquele? Fica difícil, Fred.
Fica difícil.
Parece que o time. Esse time precisa ter. Falta concentração.
Não, a situação agora fica ruim porque ele vai enfrentar o Bahia, né?
Fica ruim, Café, se hoje à noite o Atlético de Alagoinhas fizer o resultado. Aí. Acaba eu vou de... desafiar até a matemática, porque a matemática
ainda
consegue... dá esperanças, entendeu? Mas para mim, se o Atlético vencer amanhã, acabou. Vencer hoje à noite.
Joga com Jacuipense.
Se o Atlético vencer, vai para 9. Aí acabou, Fred.
Fica difícil.
A caminhada no futebol da primeira divisão. É. Não vou ficar aqui fazendo ilusão para o torcedor do Colo-Colo. Não vou iludir ninguém. Nunca fiz isso no rádio, entendeu? É, a gente fica triste, mas essa equipe, ela nunca esteve concentrada nessa competição. A impressão que eu tenho que é um time que está disputando uma divisão que não é a realidade desse elenco. Porque,
consegue manter o resultado.
Uma competição nivelada por baixo. Ontem tivemos a partida de número 29. Desses 29 jogos, 13 terminaram empatados. E ainda assim, o Colo-Colo consegue ser um dos dois piores do campeonato deste ano. Então, contra os números, contra os fatos, não há argumentos, entendeu? É, quero parabenizar aqui o goleiro Copete. Esse sim teve uma atuação destacada, entendeu? Teve uma atuação destacada. E o menino Luan Davidson, o camisa número 10, que ontem entrou como titular, com a camisa 10, substituindo, né, o Fábio Matos, que não convenceu. A realidade é essa, não aproveitou as inúmeras oportunidades que ele teve no decorrer da competição. O Luan, ontem, com a de número 10, me pareceu um jogador, entendeu, mais consciente, deu um toque mais de arrumação. Só que o Colo-Colo tem momentos bons, momentos ruins. A finalização continua sendo o maior pecado. Parece que esse time não treina a finalização, porque a finalização do Colo-Colo é terrível. E ontem eu esperava uma vitória até tranquila. No caminhar do segundo tempo, Fred, passou para o torcedor um sentimento de vitória. Vamos chegar a 5 pontos, entendeu? E vai renascer uma esperança de você buscar uma pontuação, se não puder contra o Bahia, mas contra a Juazeirense lá em Juazeiro, e finalizar, entendeu, contra o Jacobina, para sair dessa zona incômoda do futebol. Mas no apagar das luzes, gente, o mesmo defeito, marcação equivocada, entendeu? Facilitaram.
Desconcentração, né?
Desconcentração absoluta. Parece que a gente está trabalhando com amadores e não com profissionais. Porque o futebol, você tem que ter aproveitamento, gente. Quem não tem aproveitamento... Não pode ser um vencedor no futebol. E o Colo-Colo ontem teve chance até de marcar o terceiro. O pênalti, o Neto cobrou mal, pênalti a meia altura, lentamente, telegrafou, facilitou a defesa. E o Cima falhou no primeiro e no segundo gol. A falha dele foi gritante. A bola cruzou, ele ameaçou sair, parou no meio do caminho. E resultado, o Jean Lucas estava lá sozinho para colocar no fundo da rede.
O Júlio César, ele falou com o técnico do Colo-Colo, né? A gente vai ouvir agora, né? O Júlio acabou de nos mandar o sinal aqui. Alô, Júlio, boa noite.
Boa noite para você, Tony Café. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Fredão. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Estamos chegando aqui nesta quarta-feira, né, com as informações do time do Colo-Colo. Daqui a pouquinho, Tony Café, vamos ouvir aí, né, o técnico Nilson fazer a avaliação do jogo, né? Ele vai falar o que ele viu no jogo, foi o que aconteceu no primeiro clássico entre Barcelona e Colo-Colo, Colo-Colo e Barcelona, na Série A do Campeonato Baiano, né? Esse jogo que acabou empatado em 2-2, mas o Colo-Colo teve todas as chances de sair vitorioso de campo ontem, mas deixou escapar aí, né? Aquela que seria a primeira vitória do time na competição. Então daqui a pouquinho a gente volta com a entrevista com o técnico Nilson Correa, fazendo a avaliação do que foi Colo-Colo 2, Barcelona também 2, no estádio Valdomiro Borges, em Jequié, Tuninho Café.
Muito bem. Fred, como fica agora a situação do Colo-Colo, né? Vai enfrentar
muito
o Bahia.
Muito difícil, Tuninho Café. Muito difícil. 3 jogos, principalmente um dos jogos com o Bahia. E o Colo-Colo não pode pensar... Claro que ele precisa, no mínimo, ter 2 vitórias e torcer que as equipes que estão na frente dele não ganhem nada. Praticamente é mais ou menos isso aí. Agora, uma coisa interessante, né? É que a história do esporte em si, em todos os esportes, isso acontece. Ontem, na TVE, o comentarista fala antes do pênalti, né? Se o Colo-Colo, nesse momento, 40 minutos, perde o pênalti, ele vai fazer com que a outra equipe cresça e tente o empate. E se faz, mata o jogo. E isso, a gente vê isso acontecer todos os dias. Ele comentou uma coisa que é um sentimento das pessoas. E outra coisa, aí aconteceu tudo que ele falou. Quer dizer, ele não é ninguém que saiba demais do que está falando, nem de menos. É o que realmente acontece até no baba da praia, no baba de final de semana. As coisas são assim porque a mente humana faz com que acabe reunindo as vontades de todos que estão ali em campo em busca do objetivo, que é virar a partida, ou ganhar a partida, ou empatar a partida. Isso cansa de acontecer. Então isso é uma coisa bacana, porque é uma observação de quem vive o futebol. Né? E isso acabou sendo demonstrado ontem pela televisão, no jogo que todos assistiram.
Zé Maria esperava uma vitória, estava contando com essa vitória do Colo-Colo, né? Possivelmente ficou alegre naquele momento que o Colo-Colo fazia 2-1, esperava que o time segurasse o resultado até o final para ganhar esses 3 pontos, né? e somar 5 pontos e ficar numa situação menos desastrosa no campeonato, né? Poderia haver também uma reação diante do Bahia, quem sabe, né? A gente não pode duvidar do potencial de ninguém. E de repente nenhuma equipe, a gente sabe que todo jogo é uma história diferente. Perfeito. Cada jogo tem uma história diferente. E a gente esperava assim, o Colo-Colo vai, né, vai ganhar agora quando vir 2-1, vai vencer o jogo, vai pro Bahia, possivelmente vai num empate ou uma vitória, vai ficar numa situação tranquila, vai subir, vai sair da zona de rebaixamento. Era esse o sentimento também, Zé?
Com certeza, era um sentimento muito positivo no jogo de ontem. E eu queria falar também do time do Barcelona. Eu não gostei da postura do time do Barcelona, não me agradou também as mudanças do Adriano Souza. Tenho muito respeito pelo técnico do Barcelona, conheci recentemente, me trata muito bem, mas aqui a gente tem que reportar aquilo que a gente enxerga dentro de campo. Ele mexeu errado no time de ontem. Barcelona iniciou com Copete, Jefferson, Glebson e Jackson, os 2 zagueiros, William Bahia na lateral, Lídio, Hipólito, Denis Ribeiro e Canu, né, Lúcio Magalhães e o Guimarães. Esse foi o time que iniciou, tiveram as mudanças, mas para mim, Adriano Souza pecou. Nesse time do Barcelona, Ramiro não pode ser banco, gente. Ramiro tem uma volúpia de jogo que poucos volantes conseguem ter no futebol do interior. E se ele entra naquele jogo ontem, ele complicaria, porque o Ramires, além disso, ele consegue, Fred, enxergar o jogo. Ele é um volante
que vai,
com características
mais na frente,
né? De meio-atacante.
Meio-atacante, exatamente.
Ele chega na cara do gol, ele sabe finalizar, entendeu?
Tranquilidade,
ele tem recursos, né, para driblar, entendeu?
Tranquilidade para fazer
surpreender. Tranquilidade, é um jogador... Esse eu conheço muito bem, porque iniciou, inclusive, na equipe de juniores e passou muitos anos conosco lá no Colo-Colo. Então, acho que o Adriano ontem acabou facilitando. a tarefa do Colo-Colo. Mas o Colo-Colo, mais uma vez, foi um aproveitamento, a finalização zero, aproveitamento zero, desconcentrado, desarrumado, entendeu? E o time deixou escapar uma vitória que caminhava até com certa facilidade. Né? Até com certa facilidade. E, infelizmente, se o Atlético vencer hoje, gente, eu não vou estar iludindo ninguém. Quem quiser se iludir é um direito de cada um.
Pois é,
né? Eu tenho a obrigação, né, com a experiência que eu tenho, entendeu? De falar aqui para os amigos da Gabriela, para os meus amigos, entendeu? Aquilo que a minha visão está me proporcionando pela experiência que a gente tem no futebol. Infelizmente, foi um time muito mal arrumado, um time desconhecido, sem entrosamento zero, a maioria desses jogadores, nem o treinador. Eu estou louco para ouvir aí a palavra do Nilson Correia, porque eu quero que ele diga que ele conhecia esse elenco. Ele conheceu esse elenco na pré-temporada como nós conhecemos aqui, porque nem nos amistosos. Os amistosos foram todos fora de Ilhéus. Não havia acompanhamento das atividades do Colo-Colo, entendeu? E o elenco, muito a desejar, de um nível, entendeu? Muito abaixo em relação à competição, ao tamanho da competição do Campeonato Baiano, e ainda mais o baiano nesses moldes, nesse formato de apenas 9 rodadas, um tiro curto para nessas 9 rodadas você buscar uma classificação para as semifinais da competição.
Ô Zé, outra coisa é importante também dizer aqui é que nós somos do tempo aqui que a gente assistia jogo de futebol e o pênalti, uma penalidade que a gente não via muito pouco a situação para o atleta que batia o pênalti perder o pênalti. Cansei de ver assistir jogos aqui, aí menino ainda com futebol amador no campo de futebol, torneio Cacheral, que em 10 minutos empatava a partida, eram dois tempos de 10, e aí batia um pênalti. Eu via Dante Cruchesco que batia os pênaltis, e não errava um pênalti, ninguém errava pênalti. E a gente vê um clube profissional hoje, os clubes brasileiros, não é nem, na verdade, o Campeonato Baiano, é do futebol brasileiro. As pessoas, eu me lembro bem, meu irmão, com 10 anos aqui, foi pro Coca-Cola Bom de Bola, que um dos jogos era você bater pênalti naquela posição que tinha uma argolazinha, que contava 100 pontos no ângulo, batia no canto, era 25 pontos, batia junto da trave ali na bochecha da rede, era 50 pontos, e o jogo era esse, você treinava, e chegava na hora de bater o pênalti lá, o cara botava a bola onde queria. E você vê que as pessoas não estão com problema emocional para bater o pênalti. E tem mais, é muito mal batido. As pessoas batem bola, batem o pênalti em cima do goleiro, fica entre o meio e a trave, que é mais fácil do goleiro chegar na bola. Então, pela velocidade da bola, às vezes a meia altura, que facilita também o goleiro pegar. A gente, me parece que as pessoas não treinam mais.
Olha, Fred, você foi de uma felicidade grande. Me trouxe na minha mente as lembranças dos anos 60. Miltinho era o principal cobrador de pênaltis do Colo-Colo. Só cobrava no ângulo, a bola alta, com violência, entendeu?
Não tem como o goleiro chegar.
Cheguei a ver Catroca e Adilson, que eram os dois cobradores de penalidades para o time do Vitória. E quem não lembra de Parará também, cobrando penalidades pelo Flamengo de Ilhéus. Gente, pênalti. O pênalti de ontem foi um telegrama passado. Exatamente. Entendeu? Com todo respeito ao Copete, mas a penalidade foi tão mal cobrada que facilitou a escolha do canto e a defesa da bola. A bola meia altura, com lentidão, de chapa do pé, entendeu? Você, penalidade, você não pode desperdiçar. O time, rapaz, se o jogador não está em condições de cobrar o pênalti, coloca um outro pênalti, desperdiçou uma chance que surgiu depois até de uma jogada interessante do Palácios, que construiu toda aquela jogada e acabou sofrendo a penalidade, porque Jax, entendeu, não tentar impedir o prosseguimento, porque ele ia sair na cara do gol, entendeu? Acabou cometendo a penalidade. E Neto cobrou desconcentrado, entendeu? Nossa, mãe. Foi uma tristeza esse jogo de ontem. E acho que para o Barcelona também acendeu uma luz. Porque se não tomar uma posição, vai morrer de barriga cheia. Porque pode ficar de fora das quatro posições, equipes que vão estar brigando pelas semifinais, gente. Agora o objetivo é rebaixamento e semifinais. E o Barcelona, se vence o jogo de ontem, dava um salto, já estaria inserido entre os melhores da competição. Perdeu essa oportunidade. O Colo-Colo nem se fala. Porque se vencesse o jogo de ontem, renascia o sentimento de esperança, chegaria a 5 pontos, né? Jogaria pressão em cima do Atlético, que seria o porteiro hoje com 6 pontos. Exato. Resultado, nada disso aconteceu. As demais equipes não sentiram pressão nenhuma e o Colo-Colo perdeu uma real oportunidade de vencer um clássico que ele começou até praticando um futebol de melhor qualidade.
Muito bem. 6h32, abração pro meu amigo Jorjão da Ceplac, né? No meu amigo Carlinhos, lá do Parque Boa Vista, João Soares, Carlinhos, o homem da van. Aquele abraço, 6h32. Vamos sair dos campos e ir para a praia, né? Vamos para a praia. WSL, Fredão. 6h32.
Gabriela Esportiva.
Fred, as competições da primeira etapa do Circuito Mundial de Surf de 2025 começaram no último dia 29, mas os surfistas só voltaram ao mar nesta quarta-feira, dia 5, depois de uma semana inteira de previsões ruins para as ondas do Pipeline no Havaí. David Silva, Alejo Muniz e Miguel Pupo conseguiram a classificação durante a repescagem. Estarão ao lado aí de João Chianca, né, o Chumbinho, Ítalo Ferreira, Felipe Toledo, Edgar Groja e Ian Gouveia no terceiro round, enquanto Samuel Popo e Iago Dora foram eliminados, Fred.
Na repescagem o bicho começa a pegar, né? Mas como nós ficamos no masculino com 10 no total, e 5 se classificaram para o terceiro round, os outros 5 foram para a repescagem. Então não é um número ruim, Tony, porque de 5 que nós fomos para a repescagem, 3 retornaram e seguem em frente. Então nós temos 8 atletas aí seguindo em frente para chegar aí nessas finais aí dessa etapa aí tão importante, né? A primeira etapa do ano. E tem até uma notícia bacana aí, porque a próxima etapa agora em dia 14 e 16 de fevereiro em Abu Dhabi, Medina, que está se recuperando de uma lesão no ombro, né? Depois de um treinamento, operou, né, a musculatura do peito, né, o peitoral, e vai trabalhar na cobertura aí desse circuito em Abu Dhabi pela TV Globo. Então isso vai passar ao vivo, e isso é bacana também, porque enaltece aí e leva o esporte para todos os rincões brasileiros aí, né? E isso é uma das funções da televisão aí, da comunicação, levar esse esporte tão bacana aí, que tem muitos brasileiros participando e muitos aficionados, né? Pessoas amantes desse esporte.
Muito bem, Fred, 6h34.
Gabriela Esportiva.
6h34, após troca de Doncic, Dallas Mavericks sonha com Durant, de site, né? O ala do Phoenix Suns, Fred, desperta interesse aí antes do prazo final das trocas, né? Mas negócio é considerado improvável. Warriors e Rockets também estão na disputa aí, né? Pelo Durant, né? O Dallas Mavericks não encerrou suas atividades no mercado de trocas da NBA. Depois de trocar o Luka Doncic por Anthony Davis, a franquia tem o sonho de adquirir o ala Kevin Durant do Phoenix Suns. A informação foi do site The Athletic.
Né? Meu amigo, você juntar Kevin Durant e Anthony Davis é a mesma coisa que LeBron James e Anthony Davis.
A ver que juntar Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Fenômeno.
Kevin Durant talvez seja entre os 3 melhores do mundo na atualidade, um desses. Um jogador de 2,10 metros de altura e é ala. Um jogador que
mas faz. Ele fica com a mão perto do ar.
30 pontos. Fica também, mas ele joga um pouco mais de fora. Ele faz 30 pontos numa partida, a média dele é 27 a 32 pontos por partida. Então, um jogador espetacular também da seleção norte-americana. É um jogador que já foi bicampeão, jogando com Stephen Curry no Warriors, Golden State. É por isso que o Golden State quer ele de volta, até porque ele saiu quando o Golden State ganhou seu quarto campeonato. E ele sai por um motivo que ninguém entendeu, porque era uma equipe que tinha três grandes jogadores e no auge ele sai e muda de equipe. Na verdade, ele se encaixou nessa equipe por uma contratação também inesperada do Golden State, e que já era bicampeão, acabou sendo tetracampeão. E os torcedores e os amantes do esporte americano reclamaram um pouco, porque foi um fortalecimento incomum dessa equipe que já era campeã. Coisa que está acontecendo também agora com o Lakers. Só que o Lakers perde também um grande jogador, que é o Anthony Davis, que é o pivô, né? E que se Kevin Durant for com o Warriors, ele vai fortalecer muito o Golden State, que é uma equipe também de muita massa, de torcida, né? E se ele for para o Dallas, ele, apesar da saída do Luka Doncic, ele vai preencher uma equipe com três atletas de primeira linha e vão brigar pelo campeonato, que seria Kyrie Irving, o armador, o ala Kevin Durant e o pivô Anthony Davis. Então, qualquer time do mundo, até a seleção norte-americana, joga com esses três.
E uma coisa que me chamou a atenção é que o Dallas Mavericks, um torcedor fez o protesto, que comprou ingresso para assistir a equipe com o Doncic, né? E não estava satisfeito, pediu dinheiro de volta. O Dallas foi lá e passou a mensagem para ele que vai reembolsar todos os ingressos que ele comprou da temporada.
A torcida tá chateada.
O cara comprou ingresso para assistir o Doncic jogando, né?
Claro.
Então ele falou: não, para mim não tem interesse mais na temporada. Me dê aí a quantidade de ingressos que ele comprou lá para assistir uma quantidade de partidos que não foi declarado, e o cara vai querer o dinheiro dele de volta, e a equipe está estornando esse valor.
É uma demonstração de chateação, e essa chateação, o que é incomum, é não com o atleta. Porque o atleta, inclusive, o Luka Doncic, eu fui informado, né, que ele já tinha acabado de dar entrada numa casa de tantos milhões em Dallas, e ele é apaixonado por Dallas, não tinha interesse de sair. Né? Ele nem foi nunca demonstrado para ele que a diretoria tinha esse interesse. Foi uma surpresa, uma grande surpresa, e ele também foi surpreendido, mas é profissional, né? E aí ele tem que ir para o Lakers, ele também vai fazer uma boa história lá, com certeza.
Muito bem, a gente vai para o intervalo comercial, voltamos daqui a pouco com a segunda parte do arquivo, não, o arquivo já foi, né? Do Gabriela Esportiva. Daqui a pouco tem Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas na nossa programação nesta quarta-feira. Você vai curtir, meu Zé Maria, 15 músicas sem intervalo comercial, só música bacana, fica ligado, só sucesso. 6h38.
102,9 Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, vamos falar, Zé Maria, da oitava rodada do Campeonato Carioca. Tá acontecendo neste momento Bangu e Boa Vista 0-0. Logo mais às 19 horas tem Flamengo e Portuguesa. Carioca tem Vasco e Fluminense. Duas. Peraí, Fred. Você ia falar o quê, rapaz?
Não, Fluminense, coitado. Eu não tô vendo luz no fim do túnel ainda. Então é jogo para o Vasco ganhar mais um jogo importante com rivais.
Clássico de muitos anos. Tudo pode acontecer. De muitos anos, né? Tem uma história aí entre Vasco e Fluminense. E são duas. Claro que o Fluminense precisa sair dessa situação.
Eu ia te perguntar justamente isso. Como está o
Fluminense? E o Vasco precisa aproveitar seu bom momento. Eu acho, se a gente for analisar friamente, né? Futebol é muito momento, né? O momento do Vasco é muito melhor. Mas, por ser um clássico, tudo pode acontecer. Esse jogo é no Maracanã, né, Tony? Não, esse jogo me parece que é fora do Rio. Eu não tenho ainda lembrança, o Tony vai...
Inclusive um empate, né? É possível também.
É, o Vasco...
Arena é RBR, Mané Garrincha.
Mané Garrincha em Brasília, portanto. É jogo já vendido há algum tempo, viu, sim. Café? Você sabe que hoje, com o advento da Lei Pelé, essas tabelas são divulgadas com antecedência de 60 dias. E o Campeonato Carioca negociou muitos jogos, né? Em Brasília, jogos também em Cariacica, né? Lá no Espírito Santo, que tem possibilidade de ter um público melhor. Quem comprou esse jogo pagou uma quantia, entendeu? Considerável. Resta saber se vai ter. E muitas dessas empresas que compram esses jogos em Brasília já conviveram com prejuízos grandes, entendeu, Fred?
Sim.
Acaba não dando resultado, mas Vasco e Fluminense é um clássico e certamente terá um bom público esta noite no Mané Garrincha.
Só para falar para a torcida do Vasco, o Vasco ainda continua bastante ativo no mercado, né, de transferências e procura por peças para reforçar o setor, viu, Zé e Fred? Né, o setor ofensivo aí é a prioridade do Pedrinho, né? De acordo com o jornalista Felipe Cardoso, o Vasco e o Flamengo estão disputando aí a contratação do belga Carrasco, atualmente no El Shabab, né, da Arábia Saudita. A negociação é vista como muito difícil pelos gigantes da colina, pois Carrasco tem boa relação com Felipe Luiz, técnico do Flamengo, né?
E o Flamengo tem uma situação
do Atlético de Madrid,
tem uma situação financeira melhor do que o Vasco. Não tem como sonhar com um jogador desse. Certamente o final dele será no Flamengo, né? É questão de bom senso. Essa disputa aí o Vasco não tem. Pelo menos no momento, não tem como brigar com o Flamengo, não, porque são realidades distintas, né, economicamente.
Esse jogo do Fluminense hoje é de fundamental importância para o tricolor das Laranjeiras, viu? Ele precisa urgentemente de uma vitória para poder melhorar na tabela de classificação do Campeonato Carioca, né, em que o Flusão ocupa a décima colocação, décima, né? A situação colocação, difícil do Fluminense, né?
Com 7 pontos somente. É claro que uma vitória ia ajudar muito ele, né, o Fluminense, mas o que a gente tem visto é, historicamente, claro, quando equipes rivais, tudo pode acontecer realmente, o que eu tenho observado, vamos dizer, no caso, o meia que produz aí, cria para a equipe, que sempre foi nesses últimos anos aí o Ganso, não vem atuando, né, se tratando, acho que, de contusão. E o Renato Augusto, que entrou com 15 minutos, se contundiu também. Então o Fluminense está sem uma peça importante de criação e precisa vencer. Aí fica realmente dificulta.
Aliás,
tudo.
Esse Renato Augusto é um frequentador do DM, né?
É pior do que o próprio Neymar.
É.
Né? Porque que ele realmente jogou o ano passado.
Foi toda muito
vez,
pouco.
Muito, toda vez que ele estava preparado para entrar,
imagine o custo. O custo-benefício dele para o Fluminense, rapaz. Não é brincadeira, não.
É mais benefício para ele que para o Fluminense, no caso.
Sem nenhuma dúvida.
Vamos lá, 6h52.
Gabriela Esportiva.
Campeonato Paulista, o campeonato preferido do Zé Maria, viu, Fred? Que ele disse que é um campeonato, assim, diferente.
Diferente.
Né? Ó, sétima rodada, hoje 3 jogos marcam aí o início da sétima rodada. Logo mais às 19h30 tem Noroeste e Ponte Preta. Né? Às 19h30 também tem São Paulo e Mirassol. E às 21h35 tem Santos e Botafogo Paulista.
Claro, né, que todos os holofotes estão voltados aí para o jogo do Santos. Ah. Estreia do Neymar contra o Botafogo lá de Ribeirão Preto. E tomara que ele se reencontre, né, Fred? Que ele volte a jogar. Se ele voltar a jogar com intensidade, quem vai ganhar é a seleção brasileira.
Sem
então
dúvida.
A gente torce para isso.
Eu acho que até o futebol brasileiro hoje da Série A vai ter muito movimento, né, com a chegada do São Paulo aí, com Oscar, com Lucas, quer dizer, com grandes jogadores. O próprio Santos, ele vai pegar o Santos na primeira colocação do grupo B do Paulista. Então o Santos, ele está arrumando também. O Santos está se arrumando. Então isso tudo vai movimentar o futebol brasileiro, né, Zé? E a gente, como a gente sempre disse, sempre observou, que o Brasil era difícil você dizer quem seria o campeão há alguns anos atrás, porque eram 5, 6, 7, 10 equipes. brigando pelo campeonato. E a gente via isso tudo no, quando olha com olhar para o futebol europeu, você ia para os países lá, você sabia que na Espanha só tinha dois clubes que poderiam ser campeão, na Itália da mesma forma, na Inglaterra também, e aqui a gente tinha grandes clubes aí brigando. Isso tudo, claro, movimenta muito o futebol, né? E são torcidas e equipes em todos os estados do país lutando aí na Série A do Brasileirão. Isso tudo é bacana, porque você realmente ficar esperando duas equipes somente brigando pelo campeonato, acaba perdendo a motivação, até você assistir o futebol como entretenimento.
6h54.
Gabriela Esportiva.
Sexta rodada, Campeonato Mineiro. Ontem tivemos Atlético Minas Gerais 1, Atlético 0. Hoje, logo mais às 19, Tombense e Aimorés. Às 20 horas, Vila Nova e Itabirito. E às 20 horas também tem Pouso Alegre e Betim. E logo mais às 22 horas tem Cruzeiro, né? E a América de Minas Gerais, né, Maria? Cruzeiro tá.
A Raposa aí enfrentando o Coelho, né? Eu acho que o momento do Cruzeiro é diferente. Eu acho que o Cruzeiro tem tudo para vencer o América. A América renovou muito seus quadros, né? É uma América diferente. Em Minas a gente percebe que os dois grandes estão, né, distantes, né, de realidades com investimento muito maior do que os demais clubes participantes do Campeonato Mineiro.
6h54.
Gabriela Esportiva.
Um detalhe, Café. Hoje tem Copa do Nordeste. Me chamou a atenção porque o Bahia joga hoje lá em Juazeiro, no estádio Adalto Moraes, né? E eu recebi o noticiário lá de Juazeiro, né? Por exemplo, eles começaram a vender ingressos de Juazeirense Bahia já há alguns dias, né? A capacidade será de 3.600 ingressos para o Adalto Moraes, o jogo desta noite. Mas o que me chamou a atenção foi os preços de ingressos, né? Eu há muito tempo que não acompanhava essa dinâmica, entendeu? Vamos dizer assim, do time da Juazeirense. Por exemplo, lá ingressos promocionais, R$ 80,00 a inteira e R$ 40,00 a meia, antecipados, né? Então esse é o preço para ingresso antecipado. Vendas no Pix e ou em espécie, ou no débito e crédito, tem acréscimo também. Eu nunca vi isso em clubes do interior da Bahia, venda no cartão de crédito, cartão, né?
De crédito ou de débito.
E com acréscimo, quer dizer, certamente o preço ainda será outro. Mas a gente percebe que a política aí do Juazeirense é o aproveitamento de tudo, né? É não perder o torcedor.
Copa, né, do Nordeste ontem, né? A Vitória venceu o Souza da Paraíba por 1-0, né? Logo mais às 19 tem Bahia e Juazeirense, como você mencionou aí. Às 19 também tem Confiança e Náutico. Às 21h30 tem Ferroviária e Motoclube. Às 21h30 também Altos e CRB. E às 21h30, Ceará e CSA, né? Jogo do Bahia, Bahia e Juazeirense hoje. Pode falar seu placar. Você olhou pra mim com aquela vontade, ó, hoje não tem pro Juazeirense, né?
Olha, até a tarde de hoje já haviam vendidos 2.300 ingressos.
É.
Pra esse jogo do Juazeirense. Claro que só lota quando o Bahia joga lá, porque o público do Juazeiro é em média 400 torcedores nos jogos do Campeonato Baiano. Você só percebe as arquibancadas com um público maior em jogos de Bahia, em jogos do Vitória. Essa é a realidade. Está longe, viu, da Juazeirense se consolidar como uma das forças do futebol da Bahia, porque eu não consigo enxergar um clube sem torcida. Um clube sem torcida, para mim, é um time sem alma.
Sem dúvida.
Entendeu? Acho muito difícil isso. É o sentimento que paira em Juazeiro. Ainda é o Juazeiro Social Clube. Acreditem, né? Que já está sem disputar campeonato baiano da Série B de algumas temporadas. O placar de hoje?
Sim.
Acho que o Bahia ganha com até certa facilidade, né? 2-0. Vou arriscar esse placar.
3-0.
Tá certo. 6:58.
102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhores. 6:58 para finalizar o programa. O Corinthians tem como uma de suas prioridades, Zé Marinho e Fred, no planejamento para 2025, a permanência de Thales Magno até o fim do ano, né? E segue em negociação para prorrogar o empréstimo do atacante até dezembro. O diretor executivo de futebol, Fabinho Soldado, se reuniu aí com representantes do New York City nesta terça-feira para tratar do assunto. Embora ainda não haja uma definição, o Corinthians tem confiança de que se aproxima aí de finalizar o negócio de extensão do contrato do atacante. O Corinthians está com o papel? Tá não?
Corinthians a qualquer momento vai ser penalizado, porque já houve a denúncia do clube lá do Garro, né? Que na o FIFA, o argentino Garro, que eles não pagaram. Acho que era o time do Talheres, né?
Sim.
Do Talheres. Eles não pagaram o atleta. Então já foi denunciado na FIFA. A qualquer momento vem a penalidade. E aí impede o registro de novos contratos, entendeu? É um Corinthians muito equivocado. O Corinthians parece uma equipe que, diferente, porque só anda no noticiário policial, né? As coisas mais absurdas do mundo acontecem no Corinthians. E esses últimos anos, essa gestão que transformou o Corinthians no maior clube devedor do futebol nacional.
Muito bem, 6:59, o Botafogo anunciou nesta quarta-feira a contratação do zagueiro David Ricardo, de 22 anos, que estava no Ceará. Ele foi adquirido pelo Glorioso com um contrato até o final de 2028, em transação que custou 1,8 milhão de dólares, cerca de 11 milhões de reais. O clube comunicou a chegada do atleta com um cordel que fala da relação dele com o Piauí. Ele é natural de Teresina, tem passagem pelo Ceará e seu futuro aí no Alvinegro, né? David é o quarto reforço anunciado pelo Botafogo em 2025 e chega para suprir lacuna na defesa. Na última terça-feira, Lucas Helter deixou o Alvinegro rumo ao Vitória. O Adrielson teve contrato de empréstimo encerrado no fim de dezembro. O Glorioso aí está se ajeitando para começo de temporada, né, Zé Maria?
Trabalhando com jogadores desconhecidos, né? A gente percebe. Não me agrada esse início de temporada no time do Botafogo, não. Para um time que foi campeão de uma Copa Libertadores da América e de um campeonato brasileiro, entendeu? Acho que esse João Testo está devendo uma resposta diferente, porque tirou os craques do Botafogo. Essa é a realidade.
Grandes jogadores.
Enfraqueceu o elenco.
E aí vai
ter agora anunciando jogadores que ninguém conhece. Do futebol do Piauí.
O Adrielson, inclusive, era a reserva do Botafogo, um zagueiro, que fez um bom papel quando os titulares não estavam presentes. Ele sempre entrou e acabou correspondendo com o Adrielson. Entre outros jogadores aí que ele... Eu acho que o papel da SAF, né, Zé? Eu acho que eles trabalham, vencem, montam equipe, vencem torneios, claro, os jogadores são valorizados. Ele vai e vende uma parcela desses jogadores para obtenção de lucro e agora faz contratos também com jogadores desconhecidos. Claro, se ele tiver sorte de escolher esses desconhecidos que realmente são bons jogadores, essa resposta vai ser dada, mas é muito difícil.
O que preocupa, Fred, é que o Testo, ele não é só o dono da SAF do Botafogo, ele é dono também da SAF do time lá francês, que está financeiramente quebrado. A sua realidade é essa. Então isso é que preocupa, porque o Botafogo, com as receitas que o Botafogo teve na temporada passada, era para o Botafogo estar com o seu elenco titular, sem ter problema nenhum,
um elenco de
sem estar devendo absolutamente nada a ninguém. Muito pelo contrário, o Botafogo foi aos poucos, entendeu, perdendo jogadores pontuais, jogadores que saíam do banco de reserva e resolviam determinadas situações. Então, certamente vai pagar um preço caro porque reduziu muito a força do elenco.
7-3.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, o programa de hoje vai chegando ao fim, pode ficar à vontade para dar seu boa noite aí.
Não, boa noite aqui, Tony Café, para você, boa noite para Zé Maria, boa noite para Júlio, que a mãe dele se recupere, né, que ela fique bem. Que
inclusive ele a entrevista com o técnico do Colo-Colo, que ele ficou de mandar, ele não pôde justamente não por isso, né? Ele está nessa correria aí. E a gente entende, compreende, pede desculpa aos nossos ouvintes, né? Mas amanhã, talvez ele faça essa entrevista e a gente vai exibir aqui, com certeza.
Então, um abraço a todos, uma boa noite a todos os ouvintes do Gabriela Esportiva. Amanhã estaremos de volta.
Zé Maria.
Bom, nas considerações finais, eu quero abraçar o meu querido amigo Rogers Vieira, não é isso o nome dele? Café.
Rogers,
que tem o pseudônimo, não é um artista completo, tem um pseudônimo, com aquele potencial que ele tem, entendeu? Eu diria que é um dos mais completos aqui da grade do Gabriela. E tem um pseudônimo de Dona Nina, né? Que a gente carinhosamente chama Dona Nina, quem o ouvinte da Gabriela já conhece a voz de Dona Nina no programa de Suzy, não é
isso? Sim,
Suzy. Ele está aniversariando hoje para você, Rogers. Tudo de bom. Saúde, paz, luz para você e sua família. Um abraço, Roger, a todos. Boa noite.
Felicidade, muita paz, muita saúde. Feliz aniversário, meu irmão.
Abração, Roger. Tudo de bom.
Um abraço, 7-4 no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Elias, o Gabriela Esportiva desta quarta-feira vai ficando por aqui, mas amanhã a gente volta, se Deus quiser, a partir das 18 horas. Fica ligado que vem aí o Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação nesta quarta-feira.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.